do Estatuto do Gestor Público. Mas houve um CFO que saiu da TAP e, mesmo não sendo indicado CFO pelo Ministério das Infraestruturas, mas sim pelo Ministério das Finanças, é um acontecimento que não deve deixar ninguém indiferente e que deve ter aqui impacto nessa matéria. E diz ele que saiu, apesar de publicamente ter sido dito que saía por questões pessoais, veio afirmar a esta comissão que saiu por não haver os tais contratos de gestão, que decorriam também do Estatuto do Gestor Público, e por não haver um seguro para a sua atuação que garantisse, em particular, o pagamento de questões de litigância que ele tivesse fora de portas. Eu queria, face a esta realidade, até foram depois pedidos um conjunto de documentos, em particular pelo chairman da TAP, pela administração, em que expunham a obrigatoriedade do contrato de gestão com a cobertura de riscos. Foram apresentadas várias versões desses contratos de gestão e até encontraram aqui um escritório de advogados, a Link Letras, para esse efeito. E desse ponto de vista, portanto, não há aqui nenhum ponto onde se possa dizer que não fosse conhecimento puramente disseminado, democratizado em todo o espaço, quer na empresa, quer no governo, que havia um estatuto de gestor público que ali imperasse. E sobre essa matéria também, é taxativo o estatuto de gestor público, dizendo que não pode haver qualquer tipo de indemnização quando há uma cessação por compensação de funções, e desse ponto de vista, o que depois a própria IGF reconheceu é que essa indemnização foi ilegal e por isso levou à devolução do dinheiro nesse contexto. No entanto, a sequência dos acontecimentos dá a ideia de maior conhecimento por parte da tutela, mesmo do seu secretário de Estado, desta matéria do que aquilo que nós temos sido hoje confrontados nas suas declarações. É certo que na reunião de 4 de janeiro apenas esteve o Sr. Ministro e a CEO, mas no dia 18 a própria CEO já manda uma proposta de reestruturação com PowerPoint em direção... não sei se era apenas direcionado a si, mas em particular teve conhecimento desse e-mail. No dia 19, a CEO e o CFO discutem a nova organização e o CFO procura até arranjar alguns nomes para algumas das vagas que estavam ali em causa. No dia 25, é anunciada a Alexandra Reis a intenção dela sair da empresa por parte da CEO. E nesse contexto, logo no dia 25, o escritório de advogados que acompanhou a CEO nesse processo negocial envia logo uma primeira estimativa de pedido para esse contexto. A estimativa que foi revista ao longo dos dias seguintes, mas, na verdade, passou-se cerca de uma semana e há uma reunião dia 1 de fevereiro, por Teams, com o senhor secretário de Estado, com a chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, com o representante do escritório de advogados, e em que aí são discutidos, e cito, os termos e as condições da proposta efetuada por Alexandra Reis. E eu imagino que esta reunião não foi só apenas para discutir um e-mail em abstrato, teve aí conteúdo específico sobre as negociações, e como é óbvio, a pergunta que lhe faço é qual foi esse conteúdo, e insisto no ponto, depois de todo este processo negocial, depois de todos estes problemas gerais em torno do Estatuto do Gestor Público, se aqui não foi referido em momento algum que o Estatuto do Gestor Público também deveria ser contemporizado, ou se, por outro lado, da mesma forma que os contratos de gestão não estavam a ser cumpridos, isso era um incumprimento do Estatuto do Gestor Público, aqui foi dito, bem, o Estatuto do Gestor Público diz isto, mas é melhor a TAP fazer desta forma para não haver aqui grandes chatices. Porque depois, isto aconteceu, esta reunião dia 1, no dia 1 ainda há a possibilidade de se colocar algum valor até comparado com realidades anteriores da TAP, no dia 2 há um novo e-mail de César Sá Esteves à CEO com um acordo final depois encaminhado para si, esse tal e-mail que refere que não tem o anexo, e depois há as consequências que já foram aqui referidas. E servem estes dados todos, em primeiro lugar, para me corrigir se dei alguma informação errada neste contexto, mas para tentar expor que, de facto, havia um conhecimento disseminado sobre o Estatuto do Gestor Público, que houve um envolvimento da tutela, não apenas numa tomada de decisão que dizia respeito à CEO da TAP e à TAP, mas também envolvia uma aceitação da tutela e que a tutela tinha a obrigação de conhecer o Estatuto do Gestor Público, a par já agora também do apoio jurídico da empresa. Mas, por outro lado, e com esta frase termino, Sr. Presidente, também existiu por parte da CEO da TAP uma certa, um certo negar da informação ao restante Conselho de Administração, que só foi levado às conclusões quando elas já estavam materializadas para apresentar. E eu pergunto sobre isto tudo é como é que tudo isto aconteceu com estas reuniões em que participou, com esta proximidade em que esteve e nunca, em momento algum, a questão do Estatuto do Gestor Público foi aquele alarme que soou para que se impedisse o pagamento de 500 mil euros. Ou se, por outro lado, era de facto um mundo à parte, aquela administração da TAP, onde tudo era permitido, incluindo pagar indemnizações ilegais, e porque se vivia acima das possibilidades do resto da TAP, quando naquele momento estavam a ser feitos cortes aos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor Hugo Mendes.
Obrigado, Sr. Deputado. Só relativamente a esses cortes dos trabalhadores, os administradores tinham um corte de 30%. Também, só para não esquecer isso, porque as pessoas normalmente esquecem-se, e no caso da Alexandra Reis, ela ganhava menos 45% que o seu antecessor, mas não quero fugir às questões. Com toda a transparência, eu vou repetir o que já disse, que é, eu não tenho outra forma de colocar as coisas de forma mais clara. Nós agimos neste processo como eu agi nos acordos de emergência e como eu agi no processo da Ground Force. Nós estávamos lá para acompanhar politicamente e para não haver, nós não tínhamos um trabalho de compliance jurídico. Não tínhamos. Nós podíamos não ter acompanhado esses processos, eu podia não ter estado nos acordos dos trabalhadores. Nós achámos que era tão sensível e tão importante para apoiar a administração que nós estivemos lá. Imagine que tinha sido cometida uma ilegalidade do Código de Trabalho. Era o responsável, era um membro do governo. Bom, mas estava uma bateria de advogados da TAP, precisamente para, de advogados, de departamento jurídico, recursos humanos, precisamente para garantir que não havia nenhuma violação do Código de Trabalho. No caso da Ground Force, que foi um filme de terror, até do ponto de vista jurídico, nós demos acompanhamento jurídico, demos acompanhamento político e tínhamos que dar, porque ali não estava apenas em causa a TAP. A Ground Force opera 2/3 dos voos de Lisboa. Se a Ground Force parasse, não era só um problema da TAP, era um problema do país mesmo. Portanto, nós tivemos que nos envolver. O apoio jurídico foi todo da TAP. Imagino que era cometida alguma ilegalidade em algum daqueles passos. Que o pedido de insolvência estava mal feito. De quem era a responsabilidade? Era do poder político? Ou era da empresa? Porque aquilo era um ato da empresa. Aquilo é um ato da empresa, Sr. Deputado, e portanto, eu, mais uma vez, o espírito da minha participação foi o mesmo. E aqui, bastante mais reduzido, bastante mais circunscrito à questão do valor. Do valor, eu não sei, refere que no dia 1 se citaram os termos do acordo, eu não tenho essa informação, não sei de onde é que vem essa informação. Aquela reunião de dia 1 durou 10 minutos, em que, do que me recordo, o César Sá Esteves, perdão, o nome da pessoa não é relevante, o escritório de advogados, o assessor jurídico da TAP, apresentou, fez o percurso negocial e expôs a possibilidade de, talvez, 500 mil euros seja possível. Foi isto. Não se discutiu o enquadramento jurídico. Eu percebo que quem está de fora, então, mas as pessoas não sabem que o Estatuto do Gestor Público se aplica. Uma coisa é nós sabermos em abstrato, outra coisa é estarmos a discutir uma questão em concreto. Porque eu pus-me na mão dos advogados, Sr. Deputado. E repare, eu estou a falar com absoluta franqueza. Porque o meu papel não era fazer compliance jurídica. Não era fazer compliance jurídica. É um ato que, no nosso entendimento, e nunca foi levantado pela empresa, risco qualquer, é um ato da empresa. Nunca foi dito o contrário. E nós agimos de boa fé, agimos respeitando o princípio da confiança e respeitando o princípio da responsabilidade dos gestores. A mais interessada em que aquele ato cumpra a lei é mesmo a engenheira Christine Weiner e quem com ela coassinasse, porque é preciso duas assinaturas para vincular a sociedade. Esses são os mais interessados. Depois pergunta-me se a CEO sonegou a informação. Repare, eu não sei quais foram os passos, nem tenho que saber quais foram os passos, do ponto de vista societário, que são dados a partir do momento em que a nossa intervenção cessa. É a vida da empresa. A empresa tem um conselho de administração precisamente para garantir que todos os passos, do ponto de vista societário, são dados. Aquelas pessoas ganham muito dinheiro precisamente para isso. Não é a tutela que tem que garantir isso, senão gerimos a empresa da Barbosa de Bocage. Bem, já agora com os salários deles. Ah, quer dizer, estou a explicar isto da forma mais honesta. O PowerPoint do dia 18. Sim, houve o PowerPoint do dia 18, mas repare, o PowerPoint do dia 18 foi um prestar de informação da CEO. Quando eles assumiram funções lá atrás, em 24 de junho, eles não me enviaram nenhum PowerPoint, nem tinham que enviar. Ela fez isto por cordialidade e porque, tendo a autorização do ministro para iniciar o processo de cessão de funções de Alexandra Reis, ela entendeu que isto fazia parte do mesmo dominó. Okay? Vamos apresentar a estrutura ao governo e vamos justificar porque é que o perfil de Alexandra Reis não se enquadra naquele novo bonequinho que aparece no PowerPoint que se chama Transformation Office ou qualquer coisa. E portanto, que a Alexandra Reis não cabia ali. Admito que seja esse, que tenha sido essa a intenção da ex-CEO. Mas a ex-CEO não tem que validar PowerPoint nenhum comigo. Aquilo é a forma como a empresa se organiza. Eu não tenho que distribuir pelouros. Ah, você fica com os recursos humanos, você fica com as compras. É a CEO e a equipa que tem que se auto-organizar. Ela partilhou com aquilo. Ela disse, eu posso lhe mostrar? Eu posso. O que é que eu ia dizer? Não quero saber. Deputado, com a maior transparência e franqueza, porque eu tinha uma relação de proximidade e de confiança com aquela pessoa. E acho que foi uma mais-valia para a TAP termos conseguido construir aquela relação. Não sei, se calhar falhei alguma pergunta, mas...
Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Hugo Mendes, só para se organizar, eu vou dividir as minhas questões em três temas, depois há uma quarta dimensão que deixarei para a terceira ronda. Processo de Alexandra Reis, processo da nave, vou simplificar assim, e depois a questão dos administradores não executivos, é mais fácil para se organizar. Relativamente ao processo de Alexandra Reis, e para nós fecharmos a linha do tempo, porque estamos de facto nas últimas audições e isso facilita-nos, faço-lhe a mesma pergunta que fiz aos intervenientes na altura. Qual é para si o ponto zero desse processo? O momento em que sabe que isso vai acontecer? Fiz exatamente a mesma pergunta a todos. É o momento preciso, portanto, em que toma conhecimento que Alexandra Reis sairá da TAP. Quem é a pessoa que o informa dessa saída? E se confirma que não esteve nessa reunião de 4 de janeiro, porque era também uma dúvida que ainda subsistia, onde foi abordada essa questão da reorganização da Comissão Executiva. Ainda sobre este ponto, nós sabemos que no dia 28, na sexta-feira de janeiro, surge a primeira proposta de Alexandra Reis de quase 1,4 milhões de euros, que no dia 31, portanto, a segunda-feira a seguir ao fim de semana, logo de manhã, a Sociedade de Advogados envia para a CEO uma mensagem pelo WhatsApp que diz: na última sexta-feira mencionei a Alexandra Reis que poderia persuadir a TAP a aceitar 500 mil euros, all inclusive. Estou a citar. Posso confirmar estes 500 mil euros brutos, all inclusive, e a resposta imediata, no mesmo minuto, penso até, é ok, obrigado. No final desse dia, a CEO envia-lhe por e-mail e avisa-o por SMS, e a sua resposta é do final da manhã do dia 1. E nessa resposta, é aí que é colocada a questão de o Sr. Ministro achar o valor muito alto. Responde isso à CEO, e a CEO responde com a mensagem que a Sociedade de Advogados havia proposto, que é, mas esse já foi, é um valor muito mais alto, aliás, muito mais baixo do que já foi proposto ou pago ao Antormaldi, e é um terço do valor que teria sido proposto. E é aí que ela lhe pede a tal reunião por Teams, ao final do dia, e o que lhe pergunto é se essa reunião surge por causa dessa resistência a esse valor inicial. O que é que foi falado ou articulado nessa reunião? Já abordou um pouco essa questão. A ex-chefe de gabinete também explicou aqui um pouco isso e, portanto, temos já vários depoimentos nesse sentido. Se foi nesse momento que ficou assente esse valor ou que ficou formalizado esse valor dos 500 mil euros, que surge a primeira vez, pela informação que temos e que recolhemos em todas as audições, nessa mensagem de segunda-feira, dia 31. Ainda sobre este processo, há o famoso e-mail das 17h05 que a CEO envia para si, onde escreve: "Please find below the final agreement that I would recommend." e pergunto-lhe sobre isso em específico, se em algum momento recebeu, e pedi-lhe que confirmasse mais uma vez, o acordo que foi assinado pelos dois administradores, se leu em algum momento esse acordo, até essa fase, se lhe foi remetido em fase posterior, se foram discutidos consigo os termos de comunicação à CMVM, se deu alguma instrução sobre esse comunicado e se